Quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então
Muitas vezes as pessoas perguntam, por que nós cristãos insistimos tanto em falar na pessoa de Jesus Cristo? Em primeiro lugar, o fato é que se eu tivesse que resumir o Evangelho, eu diria que o Evangelho é Jesus. Jesus é a boa notícia que é dada a nós, que é o sentido da palavra evangelho. Não há evangelho sem Jesus. Jesus é o evangelho. Jesus é a boa notícia. Na palavra de Deus, ele diz em Marcos capítulo 14, versículo 61 a 62, que ele é o Cristo, o Messias prometido, o libertador. Em Lucas, capítulo 22, versículo 70, ele disse que ele é o Filho de Deus. Em João 14, 6, que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém chegará ao Pai senão por ele. Ele é o único caminho. Em João 11, 25, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. João 6, 35, 41, 48, 51, os versículos, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Em João 8, 12, que eu já citei anteriormente, ele disse, eu sou a luz do mundo. Em João 8, 23, ele disse, eu sou lá de cima. Em João 10, 7 e 9, ele disse, eu sou a porta pela qual as ovelhas entram no descanso. Em João capítulo 10, versículos 11 e 14, ele disse, eu sou o bom pastor. Em João 15, versículos 1 e 5, ele declara, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor e vocês são os ramos. Jesus é tudo. Jesus é o Filho do Deus vivo, que tem vida em si mesmo e dá vida a todo que nele crê. Você pode entender então, meu amigo, minha amiga, menino e menina que me ouve? Sem Jesus, estamos em trevas. Sem Jesus, estamos mortos. Sem Jesus, continuamos em pecados. Sem Jesus, estamos em guerra contra Deus Pai. Sem Jesus, vamos para o inferno. Sem Jesus, estamos fora do caminho. Sem Jesus, vivemos uma vida de mentira. Sem Jesus, não temos vida. Sem Jesus, não somos libertos. Sem Jesus, não seremos alimentados. Sem Jesus, continuamos nas trevas, continuamos aqui debaixo. Sem Jesus, estamos fora do aprisco da qual ele é a porta. E quando ele diz isso, ele diz que o pastor se sentava à porta de um aprisco, onde havia lobos em volta, animais selvagens, e ele se deitava ali e protegia as ovelhas com a sua própria vida. Sem Jesus, você está à mercê dos lobos. Sem Jesus, você está sem pastoreio. Você está batendo cabeça na vida, você está cansado, em trevas, andando sem Jesus. Um ramo não conectado à videira não tem seiva, não produz fruto, não produz nada. Por isso ele é a videira verdadeira. E nós precisamos ser os ramos transplantados nesta videira pelo agricultor que é o Pai. O Evangelho é Jesus. Viver uma vida corandeu, que todas as semanas é ensinado aqui, doutrinariamente, conforme os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, mais notadamente o Catecismo Maior, Mas viver o Evangelho, resumindo, e nós ampliamos quando falamos dessas coisas de doutrina, para que você possa entender melhor, mas viver o Evangelho é viver como Jesus viveu. É buscar o seu exemplo, é agradar a Deus em tudo, é seguir os mandamentos do Senhor, do qual nós só podemos fazer se tivermos o Espírito Santo de Deus. E ainda assim, por causa da nossa inclinação pecaminosa, ainda não fazemos de maneira perfeita. Viver é Jesus. Viver de uma maneira digna diante de Deus é buscar a estatura de Cristo em cada uma das nossas relações, atitudes, pensamentos. O Evangelho é Jesus. Jesus é tudo. É tudo que você e eu precisamos. Você pode ter e ganhar este mundo inteiro. Você pode ter os carros mais caros, os iates, andar de avião o tempo todo. Mas sem Jesus, você não tem nada. Você morrerá afastado de Deus, sem salvação. E aquilo que você ajuntou nesta terra ficará para outros. Os únicos que têm tesouros no céu são aqueles que creem em Jesus. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus, como diz a Escritura, é a pérola de grande valor que um homem vai e compra para si. É o tesouro perdido no campo que, sendo encontrado, aquele homem guarda no coração e busca comprar para tê-lo para sempre. Jesus é o amado das almas daqueles que são salvos. Jesus é o Filho de Deus que se desfez da sua glória para salvar homens pecadores que não o buscavam. Jesus é tudo o que temos para te dar. E é isso que nós iremos louvar agora. Jesus é tudo, com Gerson Borges.
Partir. tenho ouro, nem prata, nem prata. A maior riqueza é conhecer a Deus. Só a Deus. Quando eu crio em Jesus um dia, o bem que estava morto renasceu.
Jesus é tudo, é aquilo que nós todas as semanas aqui neste programa, todas as quartas-feiras no nosso estudo doutrinário, todos os domingos nos nossos cultos, escola dominical, em cada reunião de oração, em cada visita, em cada possibilidade de falar dele, Jesus é tudo que nós temos para dar aos homens. E é por amor às pessoas que nós anunciamos a Jesus, que nós dizemos que é preciso viver uma vida corandeu, uma vida digna diante da face de Deus, e o exemplo é Jesus. Mas ele é muito mais que um exemplo. Ele é o Senhor e Salvador de todo aquele que crê e tem a vida eterna. Se você não crê em Jesus, você não tem a vida. João Calvino disse que o nosso Senhor sempre nos aborda com sua palavra, fazendo o que nós precisamos lidar seriamente em cada nível dos nossos sentidos interiores. Portanto, não há parte nenhuma de nossa alma que não seja influenciada pela leitura da Escritura. Mas antes da palavra de Deus nos influenciar para que vivamos para termos a estatura de Cristo, possamos viver uma vida santificada e em santificação progressiva, é necessário primeiro ser salvo. É necessário ser liberto do pecado. É necessário sair das trevas para a luz. É necessário crer no Senhor Jesus. E ele disse em Mateus capítulo 11, no versículo 25 e diante, diz a palavra de Deus: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Enquanto você, meu amigo, minha amiga, insistir no orgulho de achar que o seu entendimento de mundo secular, apoiado na falsa deusa ciência, é suficiente, enquanto você se declarar ateísta, agnóstico ou desinteressado na palavra de Deus e na verdade do Evangelho que é Jesus, essas verdades continuarão ocultas ao seu coração. Mas no momento em que você se humilhar, confessar-se um pecador, se arrepender, ver que você está cansado, carregando fardos que não deveria carregar, Jesus se agrada disso e se revela a você através da Escritura, da palavra pregada pelos seus enviados, que já foram salvos por Jesus, que se revelou a eles. Se você tem uma Bíblia em casa, leia. Leia a palavra de Deus, pois também através dela sozinha, o Espírito de Deus faz o que apraz ao Senhor e pode te trazer para a salvação em Cristo Jesus. Eu continuo dizendo para vocês o que é dito aqui em Mateus capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, nessa noite, está lhe convidando, a lançar os fardos que você tem carregado de estar andando sozinho, sem Ele, em trevas, longe do farol que é Jesus. Este é o momento. Este é o momento que você deve agora olhar para aquele que veio, se humilhou, viveu uma vida perfeita de santidade, em amor por seu Pai em primeiro lugar, em amor por nós, pecadores, ao ponto de morrer na cruz para nos salvar. Este Jesus é o Evangelho. Este Jesus se revela àqueles que se tornam pequeninos ao admitir que Ele sim é a estatura do homem perfeito. Ele sim é o conhecedor de toda a ciência. Ele sim é a definição da sabedoria. Ele é o Verbo de Deus, o caminho de Deus para a salvação dos homens. E eu te convido, como Jesus convidou nesse texto, deposite seus fardos aos pés da cruz. Entregue-se de coração e confesse Jesus com a sua boca para achar descanso para a sua alma. E carregue o fardo dele que é leve, de ser um discípulo dele, vivendo uma vida corandeu, sendo amigo de Deus. Que Ele te abençoe nessa semana que se continua, na próxima, até nos reencontrarmos na quinta-feira, ou quem sabe, no domingo, no culto a Deus. Amigo de Deus, com Ademar de Campos e a banda Resgate. Thank you.
não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do
perceber